Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3, o Senhor diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Somente até aqui, irmãos, vamos orar e buscar ao Senhor. Filho de Deus, labarrudecanda, labachurianda, ribicanda, labacheias, rica labalabalabacheia, serebicanda, lastre. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Senhor Deus Altíssimo e Tremendo, chegou a hora, Senhor da Glória, de nós, Senhor, oferecermos a Ti agora, Senhor, Pai, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que Tu venhas, Senhor, a ecoar, Senhor, da glória, Pai, através dos nossos ouvidos, na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Chegou a hora, Altíssimo Deus, da Tua voz, Senhor, se manifestar, Senhor, no meio de nós, Senhor, de toda a terra, no meio de nós, Senhor. Então eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz agora essa obra, Senhor, faz agora, Senhor, faz agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a Tua palavra, Senhor, é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, edificar, Senhor. Vem curar, Senhor. Vem, Senhor, ministrar poder agora, Senhor, através da Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Pai, toma as minhas emoções agora, Senhor. Toma as minhas emoções, Senhor. Toma, Senhor da glória, a minha mente. Lavarrou de canda, lavachúbia. Ó Deus, Deus exaltado e rei glorificado, Senhor. Que eu entenda agora, Senhor, perfeitamente, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, que fala ao meu coração, meu Senhor. Papai, eu sei que hoje, Senhor, é dia de bênção, Senhor. Papai, eu sei que hoje é dia, Senhor, da glória, Pai, de Tu, Senhor, de toda a glória. Glorificar o Teu santo nome neste lugar, Senhor. Então manifesta-te, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu Senhor e Rei, eu Te peço agora, me ajuda, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Aleluia. Seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga aí, irmãos, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus vivo e Senhor. Irmãos, vemos aqui Jesus trazendo mais uma vez uma mensagem à sua igreja, né, ao seu povo. E é interessante porque a palavra de Deus, ela é viva, né? A palavra de Deus, ela é viva. E a melhor forma de nós compreendermos a palavra de Deus, compreendermos os ensinos de Jesus, é nos colocarmos como alvo da palavra. Eu sempre falo, né, e nas minhas meditações bíblicas, na minha leitura bíblica, quando eu faço uma leitura bíblica, primeira coisa que eu faço, né, e me esforço, né, ao extremo para acontecer, é me colocar dentro da Bíblia, sabe, irmãos? É entender a voz de Jesus, a voz de Cristo para a minha vida. É entender os pensamentos de Jesus para a minha vida, né? É me colocar como alvo de Deus, né? Não olhando para o fulano, para o ciclano, ou compreendendo que isso é uma mensagem para amanhã, ou se é uma mensagem para hoje. O importante é que nós estejamos o quê? vivenciando a palavra. Porque os ensinos de Jesus, eles são verdade, e verdade para as nossas vidas, né? Como as sete cartas ali, né, que foram ministradas por Jesus Cristo, ditadas por Jesus Cristo ao apóstolo João, endereçadas às sete igrejas ali da Ásia, né, nós devemos compreender, né, que, conforme eu sempre falo, nós nos encontramos naquelas cartas, assim como nós nos encontramos também nesses poucos versículos aqui que nós lemos. E nós devemos extrair, né, o máximo que nós podemos daquilo que Deus tem falado, daquilo que Jesus tem falado através desses poucos versículos, para que nós possamos o quê? Né, entender e compreender aquilo que acontece nas nossas vidas em primeiro lugar, e aquilo também que acontece ao nosso redor. Você ouviu Jesus falando, né, e conforme ele disse aqui, né, muitas vezes Jesus falou em parábolas. Parábolas são ilustrações, são formas de Jesus apresentar determinada mensagem, né, de forma figurada, para que as pessoas consigam compreender de forma mais fácil aquilo que ele está dizendo, né? E Jesus estava dizendo aqui, né, que um semeador saiu a semear, né? E aquilo que ele semeou, né, né, parte da semente caiu em determinado lugar, parte da semente caiu em outro lugar, né, e aqui o semeador, que é Jesus Cristo, ele está mostrando qual é o resultado disso. Porque a semente é a mesma. A semente lançada por Jesus é a mesma. Né? A semente lançada por Deus sempre foi a mesma para todas as nações, para todas as pessoas, para aqueles, né, que, né, em determinado momento receberam a oportunidade de ouvir, né, a palavra semeada, de ouvir aquilo que Jesus e que Deus tem, né, a entregar às pessoas que estão ali sendo semeadas pelo poder de Deus, né? A Bíblia, ela ensina determinados conceitos muito fortes, né? E um dos conceitos muito fortes que a Bíblia diz é que nós temos que ter fé. E fé é acreditar naquilo que não se vê, né? E acreditar também naquilo que ainda não se realizou, né? Então nós temos, irmãos, sabe, né, que acrescentar a nossa fé. Nós temos que viver uma fé abundante para que nós possamos vencer as barreiras da nossa vida, né? E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Né? Por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e tem um sentido pleno. Talvez você esteja falando assim, poxa, mas é tão simples assim. Né? Na verdade, irmãos amados, né, a simplicidade das palavras nem sempre conseguem atingir a profundidade daquilo que Deus está dizendo, porque, na verdade, né, é impossível o homem ter fé sem conhecer Deus. É impossível o homem ter fé sem conhecer o poder de Deus. É impossível o homem ter fé se ele não conhecer ali as expressões, se ele não conhecer ali a vontade, se ele não conhecer ali as promessas, e se ele não conhecer ali as realizações de Deus nas suas próprias vidas. Então, como nós vamos ter a nossa fé acrescentada se nós não conhecemos o Deus, né, em quem nós temos que ter fé? Como nós vamos ter a nossa fé acrescentada se nós não conhecemos, né, a palavra de Deus, que é a espada, que é aquilo que nós devemos usar, que é aquilo que nós devemos usar em toda a nossa vida, porque a nossa vida é guiada pela palavra de Deus, a nossa vida é guiada pelo poder expresso na palavra. Então, nós temos que fazer isso ou fazer aquilo, nós nos lembramos da palavra, aquilo que a palavra diz, nós podemos fazer isso ou não podemos fazer isso, nós sabemos agir porque nós conhecemos a palavra e nós lembramos da palavra, né? E todas as vezes que você lembra da palavra e você age segundo a palavra, você está exercitando a sua fé. Você está exercitando a sua fé. E olha, irmãos, ter fé não é algo fácil, né, de você expressar. Né, porque as lutas neste mundo são muito grandes e a ansiedade que o homem tem para resolver os seus problemas, ou para resolver as suas lutas, ou para, né, que ele atinja determinado objetivo, é muito grande. E o homem não sabe esperar. E o homem, ele costuma, né, colocar diante de Deus ali as suas necessidades e espera uma reação imediata de Deus. Ele espera o quê? Um milagre instantâneo de Deus. Ele espera que Deus esteja ali, né, a todo instante, a todo momento, né, olhando para aquilo que nós buscamos e clamamos a Ele e esteja respondendo de forma imediata, talvez como um raio, talvez como trovões, né? E na falta de paciência do homem, e na frustração que muitas vezes, né, as situações, os seus pedidos acontecem, né, as pessoas elas acabam esmorecendo e tendo pouca fé. E, irmãos, sabe, eu creio que, sabe, a falta de fé, é, ela gera momentos terríveis na vida das pessoas, porque a falta de fé é que faz as pessoas agirem loucamente na sua vida, né? Colocarem os pés pelas mãos, agirem segundo as suas emoções, agirem segundo os seus sentimentos. E quando o homem ele começa a agir, né, segundo os seus sentimentos, né, segundo as suas emoções, ele vai se frustrar. E não acabará bem, porque nós devemos agir segundo o coração de Deus e segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra de Deus. E Jesus, ele está aqui mostrando, né, o fundamento disso e por que as coisas muitas vezes acontecem na vida das pessoas e nós muitas vezes não compreendemos. Mas você vai compreender hoje, porque Jesus falou, porque Jesus ensinou, porque Jesus demonstrou, para que nós possamos vigiar a nossa vida e evitarmos aquilo que é ruim, né, e buscarmos aquilo que é bom. Esse é o desejo de Deus, quando Ele mandou a mensagem dEle para nós, né, que nós usássemos os alertas dEle, né, para que nós possamos vigiar e não nos aprofundar naquilo que leva ao abismo, né? E possamos o que? Vivenciar as coisas boas que são de Deus. E Jesus falou, né, que ele veio semear. E ele semeou a mesma semente, como conforme eu já disse. E ele disse aqui no versículo 4, que parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. E Jesus, ele explicou esse trecho da palavra, porque os discípulos, embora eles estivessem dizendo por parábolas, né, os discípulos ainda não compreenderam, e ele disse assim no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E, irmãos, faça uma reflexão. Como eu falei, quando nós nos colocamos diante, né, da Bíblia, nos colocamos dentro da Bíblia, melhor dizendo, faça uma reflexão. E você compreenda, né, que Satanás, ele é astuto o suficiente para tentar o quê? Destruir aquilo que Deus quer construir. Né? Enquanto as pessoas leem a palavra de Deus e não a compreendem. E Jesus falou, né, ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Ou seja, é uma semente que está sendo infrutífera. É uma semente que não está gerando fruto, porque o objetivo da palavra é que a palavra de Deus seja lançada no coração e que todos compreendam. Mas, né, tem alguns que não compreendem. E aí eu já vou lhe falar algo muito importante. É, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, e ele veio com assim, o objetivo pleno de pregar a palavra, para que houvesse arrependimento, e através da obra dele na cruz, houvesse a remissão dos nossos pecados por causa do arrependimento. Então, por causa do arrependimento, por causa do sangue de Jesus, nós somos religados a Deus, colocados diante de Deus, para que nós pudéssemos o quê? Viver as coisas santas que são do Senhor. Nós, quando nós entendemos que aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e começa a viver as coisas santas de Deus, essa pessoa, segundo a palavra de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus. Um bem precioso, né? Que jamais existiu na humanidade, a não ser para alguns reis e alguns profetas que existiram e foram relatados na Bíblia. Né? Mas a partir da vinda de Jesus, o advento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, o Senhor começou o quê? Fazendo morada em nós e começou a trabalhar em nós, mudando atitudes, mudando pensamentos, alertando daquilo que nós devemos saber, daquilo que nós devemos nos lembrar. E através da obra do Espírito Santo de Deus, quando você lê a palavra do Senhor, você a compreende. Você a compreende porque é uma obra do Espírito. Te fazer compreender Deus, te fazer entender Deus e de saber agir segundo o coração de Deus, é uma obra do Espírito Santo de Deus. E se você tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele não fica calado, ele não fica dormindo, ele não fica lá olhando para você, esperando as coisas acontecerem, né? Simplesmente para fazer cumprir a palavra de Jesus, dizendo, se eu não for para o Pai, não virá para vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que você ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês devem saber. Só que as pessoas, sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? As pessoas, elas procuram ler a Bíblia, né? E a maioria das pessoas, estou falando da maioria das pessoas, né? Elas costumam ler a Bíblia muito pouco, e quando leem a Bíblia, leem muito rápido. E quando leem, simplesmente estão lendo com o objetivo de conhecer uma história, de conhecer algo que se passou, né? Para que as pessoas possam dizer assim, eu conheço Jesus. Mas, na verdade, elas conhecem a história de Jesus. Né? Como eu conheci quando criança, né? Eu ia na igreja católica e lá aprendia, né, tudo o que aconteceu com Jesus. Adão e Eva, né, desde a criação, aí Jesus fez alguns milagres, depois foi crucificado. A história de Jesus. E eu me lembro muito bem, irmãos, que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não era convertido ainda, eu tinha uma Bíblia no meu quarto, eu era casado de novo, né? E em determinado momento eu comecei a ler a Bíblia, né? E eu comecei por Gênesis, e eu comecei a ler assim, Gênesis, eu falei assim, puxa vida, mas está tudo aqui, aquilo que falam e ensinam, está tudo aqui, né? Quando Deus falou da criação, quando Deus falou de Adão e Eva, quando Deus falou do pecado, e eu fiquei assim, falei, puxa vida, mas está tudo aqui. Mas está tudo aqui, então para aprender, a gente só tem que ler o que está escrito aqui. E eu fiquei assim, meio que extasiado, eu me lembro disso até hoje, isso já faz muitos anos. E eu penso, sabe, irmãos, que as pessoas hoje em dia, elas deveriam ter essa visão espiritual. Tudo que eu preciso saber está aqui. Tudo que eu preciso conhecer está aqui neste livro. nesse livro deixado por Deus, para que nós pudéssemos nos alimentar diariamente e fazer com que as coisas que são dele se manifestem na nossa vida. Você sabe por quê, irmãos? Porque conforme nós lemos aqui, vem o maligno, e arrebata dos corações tudo aquilo que Deus semeou. Porque a semente, ela foi semeada à beira do caminho, ou seja, não faz parte da vida da pessoa, né? Aquilo que foi semeado, né? Não ficou, né? Não criou raízes na própria pessoa, mas ficou à beira do caminho, foi deixado de lado, né? Passou, né? Foi deixado de lado, e aquilo como foi deixado de lado, como estava de lado, veio o maligno e arrancou do coração do homem. Isso é muito comum, irmão, sabe? Parece que não. Parece que nós estamos falando aqui de pessoas ímpias, né? Parece que Jesus está falando aqui com pessoas ímpias, mas Jesus está falando com as pessoas, né, que o conheciam, com as pessoas que iriam receber o ensino dele, com as pessoas que iriam viver as coisas dele. A mensagem é para a igreja, e Deus está falando com a igreja, não com essa igreja, mas com o contexto espiritual da igreja, né, que Jesus chama aqui de reino, né? E nós devemos, sabe, amolecer os nossos corações para compreender que essas coisas muitas vezes estão acontecendo no nosso dia a dia, né? E as pessoas não estão percebendo, porque o maligno faz isso mesmo, ele rouba, né? Ele rouba, né, aquilo que Deus está querendo fazer, aquilo que Deus está ministrando às nossas vidas. E é terrível, essa semana eu vi uma reportagem a respeito de um depoimento que a Bruna Carla deu a respeito de casamento gay, né? Não sei se todos conheceram, né? Mas a Bruna Carla, ela falou que ela jamais cantaria, né? O texto diz cantar, né? Ela jamais cantaria num casamento homossexual, porque ela estaria anulando tudo aquilo que Deus falou na palavra dele. E ela segue a palavra dele. E aí, irmãos, né, a repercussão desse depoimento foi terrível, porque hoje em dia, né, não importa a palavra de Deus. Daqui a pouco, irmãos, escute o que eu vou falar. Daqui a pouco vão censurar a palavra de Deus. Daqui a pouco, determinados textos da palavra de Deus não vão poder ser divulgados, né? Talvez tenham que coloque ali tarja preta em determinados trechos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, segundo determinadas pessoas, é discriminatória. Segundo determinadas pessoas, propaga o ódio. E é assim mesmo, irmãos. É assim que vai acontecer, né? Ser crente no futuro, né, será uma perseguição terrível, porque, né, as pessoas que são crentes serão discriminatórias. Serão pessoas que querem a segregação, né, que se acham mais importantes do que as outras. É isso que Satanás está planejando, e é isso que ele está construindo no mundo todo. Então, uma atitude, uma decisão de um homem, no caso de uma mulher, de não querer cantar num casamento, não pode. Ela não pode tomar essa decisão. Ela não pode querer isso, né? Ela não pode fazer isso, né? Por conta de tudo aquilo que Satanás está construindo de forma terrível neste mundo. E você fique atento, porque nós seremos, a Bíblia diz, né, que nós seremos purificados no fogo. Né, nós seremos purificados no fogo. Nós seremos batizados, né? O apóstolo João disse que nós seríamos batizados, né, com o Espírito Santo e com fogo. Né, então, que você compreenda que em determinado momento você vai ter que ministrar a sua fé e dizer a verdade de Deus. Não abrir mão da verdade de Deus. Né, porque nós estamos vendo pessoas caminhando para o inferno, e nós somos pessoas que Temos que propagar a verdade. Temos que propagar a verdade para que as pessoas que estão caminhando para o inferno, elas, se forem ainda por este caminho, estejam indo já com discernimento pleno daquilo que Deus fala. Porque, irmãos amados, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Eu sempre falo isso. A decisão do homem de servir a Deus é exclusivamente de cada um. Né? De cada um. Ninguém pode ser recriminado, né, por não servir a Deus. Ele tem que ser alertado. Ele tem que ser alertado como Deus alertou, como Deus falou, como Deus disse. Ele tem que ser alertado. Nós fazemos parte deste povo que zela pelas coisas santas e pelas coisas são de Deus, né? E jamais nós podemos entrar em comunhão com as coisas que são das trevas, jamais nós podemos entrar em comunhão com aquilo que não é de Deus, né? Nós temos sim que ministrar aquilo que Deus fala, né? Qualquer que seja a situação, né? Qualquer que seja a situação. Né? Nós temos facilidade muito grande em falar, né, da verdade de Deus sobre diversas situações. Nós temos que ter a facilidade de falar a verdade de Deus para todas as situações que nos envolvem. Porque Satanás está querendo fazer isso, roubar. Roubar o que foi semeado do coração, conforme disse a palavra. Né? No versículo seguinte que nós lemos, Jesus explicou: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Né? E isso, irmãos, agir por emoção, né? Nós estamos falando aqui de agir por emoção. Existe uma facilidade muito grande, irmãos, né, de nós na igreja mexermos com as emoções das pessoas. Né? Nós não usamos alguns subterfúgios aqui que muitos pregadores usam, né? De um fundo musical, né? Um tecladinho, né, durante a ministração e tal. Isso serve para mexer com a emoção das pessoas. Né? E nós não podemos esquecer que o Espírito Santo de Deus se manifesta na igreja. O Espírito Santo de Deus se manifesta durante todas as ministrações da igreja, durante o louvor, durante as orações, né? Durante a ministração da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele age no meio de nós, em todas as oportunidades e momentos que nós chegamos à presença dele, né? Essa é uma manifestação plena. Então, se a pessoa está com o seu coração quebrantado e o Espírito Santo de Deus ainda se manifesta, existe um movimento muito grande, né, que age nas emoções das pessoas. Né? E eu sou uma pessoa assim, muito realista em relação às coisas espirituais, irmãos. Parece até um contrassenso, né, ser realista em relação às coisas espirituais. Mas eu sou muito realista em relação às coisas espirituais, e eu compreendo e entendo que o movimento de Deus, o movimento do Espírito Santo de Deus nas vidas, ele não é instantâneo. Nosso encontro com Deus, ele é instantâneo. Mas a transformação que Deus faz nas nossas vidas não é instantânea. Né? E eu compreendo e entendo que a emoção de um culto, a emoção que as pessoas vivem num culto, tem que ser levada para a sua casa. Né? E tem que ser manifesta ali na casa, tem que ser manifesta no lar, tem que ser manifesta na vida da pessoa, não só por conta daquilo que aconteceu, do momento que aconteceu na igreja, porque como Jesus falou aqui, é uma semente lançada, e a semente lançada, ela tem que frutificar, e se essa semente não frutificar, é porque o solo é rochoso, o solo está rochoso, não tem raiz, não aprofunda e não consegue crescer, não consegue crescer porque o solo está rochoso. Não se enganemos. As reações das pessoas em relação às coisas que são de Deus, ela tem que ser profunda, ela tem que ser verdadeira. Nós temos que ver os frutos, né? A pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus, a pessoa que verdadeiramente é tocada pelo Espírito Santo de Deus e que se move segundo o coração de Deus, tem que demonstrar os frutos, não como obrigação, mas como, com naturalidade. As pessoas verão o fruto, os frutos, né, que virão sobre a vida da pessoa. A pessoa quer estar na presença de Deus, a pessoa quer se entregar na presença de Deus, a pessoa chora na presença de Deus, a pessoa não abre mão de estar na presença do Senhor. Sabe, irmãos, não se engane. Ninguém consegue enganar a Deus. Né? Talvez você esteja se enganando, mas Deus ninguém engana. Talvez você esteja se conformando com uma situação, achando tão natural, mas Deus vem mostrar a verdade da palavra. E a verdade da palavra é aquilo que você tem que enxergar, né, como realidade da sua vida. Não adianta você se enganar, porque Satanás, o maligno, ele está aí para agir na vida das pessoas, né, roubando aquilo que Deus está semeando, apodrecendo o fruto, sabe? E fazendo com que os frutos sejam mirrados e que não prestam para nada. Fruto seco, amassado, que não serve para nada. Né? Se você está aqui hoje, se você está aqui hoje, extraia de tudo aquilo que está acontecendo aqui hoje como algo grande para a sua vida, porque esse é o desejo de Deus. Não venha para cá, sabe, irmãos, simplesmente, sabe, para cumprir uma obrigação entre você e Deus, né? Porque conforme diz a palavra, o Senhor fala: quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Ou seja, né, Deus não deseja que você simplesmente esteja entrando na presença dele. Deus quer que você fale com ele. Deus quer que você tenha experiências com ele. E quando você entrar nos átrios do Senhor, você venha com alegria, porque você vai se encontrar com Deus, porque você vai se encontrar com Jesus, o Filho de Deus, sabe? E você venha com alegria. Porque quando nós entramos nos átrios do Senhor, é na presença de Deus que nós estamos. É na presença de Deus, não é na presença do pastor, não é na presença de qualquer pessoa. Quando nós entramos nos átrios do Senhor, nós deveríamos nos prostrar diante de Deus, conforme aconteceu com o apóstolo João ali na ilha de Patmos, quando Jesus se revelou a ele, né, e ele percebeu ali que era Jesus. A Bíblia diz que ele caiu prostrado no chão, sem forças. Ele não conseguia mais levantar, ele não conseguia se levantar, porque ele estava na presença de Deus. E aí a Bíblia diz que Jesus teve que tocar nele, e Jesus tocou nele para que ele pudesse recobrar as suas forças e se levantar. Tal é o poder de Deus. Então é a reação que um homem tem quando verdadeiramente entra na presença de Deus. Mas as pessoas, irmãos, banalizam muito Deus, sabe? O Deus da Bíblia não é um Deus qualquer. Não é um Deus, sabe, que nós não devemos prestar culto, reverência. Nosso Deus é um Deus que deseja adoração, ou seja, reverência. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos adorando ao Senhor. E você entra nos átrios do Senhor e você não faz nada. Você fica que nem, sabe, uma múmia parada, né? espiritualmente falando, sabe? Como é que você vai se encontrar com Deus ali? O Senhor está falando, eu não quero que você venha simplesmente na minha presença. Eu quero que você faça mais na minha presença. Sabe? Os frutos, as sementes de Deus têm que criar raiz. Tem que gerar força, senão você vai acontecer com essa situação que Jesus falou, vem a angústia, a perseguição, e você não vai suportar. Você vai desistir, e você vai falar, não quero ser crente, não. Não preciso ir na igreja, não. Não preciso orar, não. Não preciso ler a Bíblia. Sabe por quê, irmãos? É a mentira demoníaca, o roubo de Satanás, né? As pessoas se alicerçam, né, no alicerce podre, no alicerce que vai ruir, né, dizendo, Deus conhece o meu coração. É um alicerce podre, irmãos. Essa é a desculpa podre. Essa é a desculpa, né, que jamais será aceita por Deus. Eu não faço. Deus conhece o meu coração. Eu tenho que fazer, não estou fazendo. Deus conhece o meu coração. Por que você não está fazendo? Porque eu não consegui. Deus conhece o meu coração. Irmão, por que você deixou de fazer? Porque eu não consegui. Deus conhece o meu coração. Sabe, irmãos? É um negócio assim que eu acho que para Deus, como é que eu vou dizer assim? É nojento. E diversas vezes na Bíblia, Deus se colocou, repugnante, né? Deus demonstrou a sua repugnância em relação às atitudes das pessoas, né? E Deus, irmãos, eu vou dizer para você de novo, Deus não é qualquer um, não. Deus, né, ele deseja o melhor das nossas vidas. Deus, ele deseja o melhor de nós para ele. É para ele. O melhor de nós para Deus. Né? E quando você, sabe, quando você não percebe isso, e quando você entra no marasmo demoníaco, Deus conhece o meu coração, sabe? Eu penso que Deus faz aquilo que exatamente ele falou diversas vezes sobre o povo de Israel, dizendo assim, quando esse povo se coloca para orar, eu viro o rosto. Eu viro o rosto. Então, né, que se você, ou se você está tendo, se o solo, que a semente de Deus caiu, é rochoso e não cria raiz, hoje é dia de você mudar isso, porque esse é o desejo de Deus. Sabe, esse é o desejo de Deus. Ouça de novo, esse é o desejo de Deus, e desejo de Deus não se discute, se cumpre. Desejo de Deus não se discute, se cumpre. Senão, daqui a pouco, né, você vai falar para Deus, eu sei, Senhor, que o meu coração é solo rochoso, mas tu conheces o meu coração, e Deus vai olhar para você, você não ouviu a minha palavra, você não tá entendendo o que vai acontecer com você, né, se você não cumprir a minha palavra. Você conhece o desejo de Deus? O que você está fazendo? Se você não está cumprindo o desejo de Deus na sua vida, o que você está fazendo? Né? Porque a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas da nossa vida. E a Bíblia diz que Deus não coloca um jugo em nós. O jugo dele é leve. Sabe, Deus jamais vai querer que você faça coisas, sabe, que vão te prejudicar, né, sabe, que vão te entristecer. Deus jamais vai querer que você faça coisas, né, que sejam, né, pesados para você. Não, as coisas de Deus têm que ser leves, leves e leves e leves e leves para as nossas vidas, sabe, irmãos? Quando isso acontecer, já é um grande passo, porque você, com certeza, está tendo grandes experiências com Deus. Então, quando você lê a Bíblia e você não entender, Quando você estiver sentindo que a palavra de Deus, você não está conseguindo cumprir os desejos de Deus, cuidado, meu irmão. É um sinal de que a semente de Deus, né? A semente de Deus, ela não está sendo regada o suficiente para que você possa gerar um fruto poderoso do que Deus fala. E depois explicando ainda, irmãos, tem só mais duas sementes, né, irmãos? Aliás, só dois lugares onde a semente caiu. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Sabe, irmãos, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Mas ele falou assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições fazem parte das nossas vidas. As aflições, né, vivem conosco neste mundo. Sabe por quê, irmãos? Você tem que entender algo. Você está no mundo, mas você não pertence a este mundo. Você está no mundo, mas você não pertence a este mundo. Jesus falou isso. Nós temos que viver no mundo, porque nós estamos aqui exilados, né? A nossa pátria não é aqui. Nossa pátria não é aqui. Nós estamos exilados. Exilados, né? Cumprindo uma jornada. O povo de Israel estava escravo no Egito. Não era a terra deles. E Deus cuidou para que eles andassem numa jornada, para que chegassem no local aonde Deus havia determinado que seria o local aonde eles habitariam. E assim na nossa vida nós estamos exilados. Não somos mais escravos porque Jesus nos libertou, mas nós éramos escravos. Assim como Moisés libertou o povo de Israel do Egito, Jesus nos libertou. E está nos levando, irmãos. Ele está segurando na nossa mão. Sabe? A nuvem ainda faz parte da nossa vida porque nos protege e nos guarda, conforme Deus fazia no deserto, né? O fogo iluminava, né? E aquecia o povo no deserto, o fogo que descia do céu iluminava e aquecia o povo no deserto, assim como o Senhor ilumina o nosso caminho, né? E cuida do nosso bem-estar aqui, e nós estamos caminhando, irmãos. Em determinado momento vai faltar água e Jesus, Deus, vai suprir a falta de água. Em determinado momento você vai sentir, né, necessidade, você vai sentir vontade de alcançar coisas novas e Deus vai proporcionar que você alcance coisas novas, como o povo de Israel no deserto quis comer carne certa vez. Só que o povo, ele foi cambaleando e foi murmurando e sofreram as consequências das suas atitudes no deserto. Faltou água, começaram a murmurar e reclamar e blasfemar contra Deus. Faltou carne e eles começaram a blasfemar e reclamar contra Deus. E não é essa a nossa postura. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender com a palavra, né? E nós, faltou água. Deus é o supridor da água. Nós sabemos disso e Ele vai dar água. Deus, faltou algo que você está desejando, você está querendo algo. Deus vai te proporcionar esse algo. Você não precisa roubar. Você não precisa usar de subterfúgio. Você não precisa corromper para alcançar as coisas de Deus que você deseja de Deus na sua vida. Afinal, Ele é o teu supridor. Afinal, Ele é o teu supridor. Esses dias atrás, eu passei por uma situação assim interessante, né? Estou fazendo uma reforma em casa e determinada situação assim não deu certo. E aí eu comecei, né, a pedir que aquela situação fosse consertada. E aí pedia de um jeito, pedia de outro jeito, e nada de acontecer. E aí você começa, né? Ah, eu vou procurar justiça, vou procurar isso, vou procurar aquilo. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei assim, vou colocar na mão de Deus. E aí orei ao Senhor. E ali eu apresentei diante de Deus, e Deus falou comigo. E Deus falou comigo. E Deus falou assim. Deus falou assim. Essa causa é minha. E aí, irmãos, eu me tranquilizei. E não fiz mais nada. Não fiz mais nada. Não fiz mais nada. Mais nada, nada, nada. Dava vontade, irmãos. Dava vontade de avançar no pescoço do homem. Dava vontade, né? Dava vontade, né? Dava vontade de falar, poxa, não é possível. Dava vontade de exigir, dava vontade. Dava vontade de fazer um monte de coisa. E quando vinha a vontade, eu me lembrava, irmãos. Eu me lembrava. Falei assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer nada, né? Eu falava, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar quieto no meu canto aqui. E vinha de novo, irmão, o sentimento, passava do dia seguinte, não acontecia nada, não acontecia nada. E eu vou ter que ligar, vou ter que cobrar, vou ter que fazer, e aí eu lembrava. Eu não posso fazer nada. E a resposta de Deus veio, irmãos, sem eu fazer nada. Sabe, irmãos, a gente pede tanto para Deus falar com a gente, e Deus falar contigo, Deus se usa de diversas formas, e quando Deus fala, as pessoas às vezes se esquecem daquilo que Deus falou, né? Se esquecem daquilo que Deus falou. Né? Tivemos outra bênção essa semana, né? A gente tem uma árvore lá em casa, lá na frente de casa, lá que está rompendo lá toda a minha calçada, entrou para dentro de casa lá, já levantou lá a calçada de dentro de casa também. E a gente já abriu processo na prefeitura e nada aconteceu. E aí a Rosana foi, né, encontrou uma pessoa lá no condomínio, e essa pessoa falou que o irmão dela trabalhava na prefeitura, né? E aí a Rosana falou assim para mim, será que a gente pode falar com ele? Eu falei assim, Rô, não vou falar mais ninguém sobre esse assunto. E ela conheceu uma pessoa, né? Conheceu a pessoa e depois ficou de mandar alguma informação para a pessoa. Eu falei assim, Rô, não mexe, nem manda a informação para essa pessoa. E aí, irmãos, foi essa semana, antes de ontem, apareceu lá o funcionário da prefeitura com o engenheiro da prefeitura. E o engenheiro olhou a árvore e falou assim, vou mandar cortar, vou mandar arrancar a árvore. E vou plantar uma bem pequenininha. Sabe, irmãos, tudo isso é milagre de Deus. Se o Senhor não se mexer, não acontece, irmãos. A gente pode fazer tudo o que for. Pode rolar no chão, plantar bananeira, como sempre falam, né? A gente pode fazer o que for. Subir a escada de 300 degraus. Se Deus não se mover, irmãos, nada acontece. E nós devemos colocar diante de Deus tudo aquilo, sabe, que mexe com o nosso coração. Tudo aquilo que mexe com as nossas emoções. Sabe, a Rosana não procurou lá o Senhor lá, mas ele apareceu lá. E apareceu com uma engenheira. E ele
o engenheiro conversou com a gente, depois ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, se ela falou que vai cortar, é porque vai cortar agora. Agora não tem. Agora não depende mais de ninguém. Depende só das pessoas virem aqui para cortar a árvore. E nós, sabe, irmãos, nós temos que nos acostumar, sabe, a ter um pouco mais de paciência. Controlar as nossas emoções, para que nós possamos agir segundo as emoções de Deus. Porque o nosso Deus, Ele está ao nosso lado, trabalhando em nosso favor, fazendo coisas que nós nem imaginamos, para que as nossas bênçãos aconteçam. Porque nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. E o Senhor, Ele faz tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ser abençoados. Estava conversando com a minha mãe, meu pai faleceu domingo, né, irmão? Vocês todos sabem. Meu pai faleceu domingo à noite. E então, estou conversando bastante com a minha mãe, né, tal. E estava falando para ela, né, que Deus, Ele tem uma vontade tremenda de abençoar. Deus, Ele vem para abençoar. Deus, Ele está disposto a abençoar. Deus, Ele vem, né, para fazer com que as coisas dEle aconteçam na nossa vida. Né? E o objetivo dEle é abençoar. Ele está louco para te abençoar. Ele está louco para te abençoar. Hoje, Deus está louco para te abençoar. Né? Deus está querendo te abençoar. Essa é a vontade dEle, te abençoar. Né? Deus não vem para castigar. Deus não vem, né, sabe, te oprimir. Deus vem para te abençoar, Ele quer te abençoar. Ele tem esse interesse, é o desejo profundo dEle. Se Ele puder te dar uma bênção por dia, duas bênçãos por dia, três bênçãos por dia, Ele dá. Porque Ele quer. Só que o homem impede com que isso aconteça, porque Deus não pode ir contra a palavra dEle para abençoar, né? Então, que você compreenda isso. Sabe que Deus quer fazer. Está precisando de muita coisa hoje? Está precisando de cura? Está precisando de providência? Está precisando de soluções de problemas? Está precisando disso? Deus quer resolver. Deus quer tratar tudo isso. Né? E o que é bom? Nós sabemos que Deus tem poder para fazer tudo isso. Sabe? Né? Nós sabemos que Deus pode. Então, sabe, não atrapalhe Deus. Então, faça segundo o coração de Deus. Então, né, se humilhe, né, no sentido, né, de estar ali, fazer a vontade do Senhor, independentemente da tua vontade. Né? Não se revolte contra Deus. Né? Não perca a esperança em Deus. Espere, persevere, aguarde no Senhor, para que Deus possa fazer. Senão você atrapalha Deus, você põe os pés pelas mãos. Né? E aí o que acontece? As coisas não acontecem. E aí depois você vai reclamar com Deus. E aí a sua fé fica pouca, porque nada acontece na sua vida. Né? Aí eu peço e nada acontece. Aí eu falo e Deus não faz. Né?
E talvez você tenha que ouvir assim, de Deus. Eu também falo para você e você também não faz. Talvez você tenha que ouvir isso, claramente no teu ouvido. Quando você reclama para Deus que nada acontece na tua vida. Né? Talvez você tenha que ouvir, né, Deus falando a verdade, para que você possa ser edificado, abençoado por Deus, né? Não deixe as suas emoções, nem os bens deste mundo, sufocarem a palavra de Deus na sua vida. Sabe, independentemente da quantidade de dinheiro que você tem no banco, independentemente, né, da quantidade de bens que você tem neste mundo, você é nada, você é pó, né, você depende de Deus. Não deixe que essas coisas, sabe, sufoquem, conforme Jesus usou o termo, sufoquem a palavra e tornem a semente infrutífera. A prepotência, irmãos, a prepotência é terrível. E Deus faz com que a pessoa caia por terra com o nariz no chão, com o nariz em terra, para aprender aquilo que Ele verdadeiramente é. Não somos nada, e não somos nada. Vivemos pela misericórdia do Senhor. E se nós vivemos pela misericórdia do Senhor, nós temos que agradecer a Ele e falar: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor. Sabe? Nós temos que olhar para Deus e entender que sem Ele nada acontece. Se você vive uma vida como a sua vida é hoje, é porque Deus promoveu, todas as coisas para que a sua vida fosse do jeito que ela é hoje. Mas pastor, minha vida é ruim. Não é ruim. Se Deus fez, Ele fez bom. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho para que se tornasse ruim. E não foi Deus que fez. Para terminarmos, irmãos, o último lugar onde a semente caiu, a mesma semente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Sabe, irmãos, boa terra deve ser a nossa vida. Boa terra deve ser a sua vida. Sabe? Você olha para Deus e compreende. Compreende aquilo que Deus está falando. Você olha para Deus e entende o coração de Deus. Quando você entende o coração de Deus, você entende Deus. Sabe? Porque as pessoas, elas são enganadas, porque as pessoas estão entendendo que o coração de Deus aceita qualquer coisa. E não é assim, você sabe que não é assim. Você sabe que nós daremos conta de todas as nossas atitudes neste mundo. O coração de Deus, ele arde por salvação. O coração de Deus arde para que uma pessoa seja salva. Jesus veio para isso. Deus mandou seu único filho para ser chicoteado, para ser pregado numa cruz, humilhado. Se fez de maldito, recebeu bofetadas na cara, né? Foi desprezado, conforme diz a palavra, foi desprezado. Seus discípulos o negaram. Porque o coração de Deus arde por salvação. O coração de Deus arde por salvação. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória e não usurpou da sua glória para vir ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos. E o homem não está interessado, sabe, em deixar de lado pequenas coisas na sua vida para entregar para Deus. Não está interessado. Jesus deixou a glória dele. Se humilhou. E o homem não está interessado em se humilhar. E o homem não tem glória nenhuma. Não existe glória. Glória do homem. Porque tudo vem de Deus. Jesus não. Jesus sempre foi glorioso. Se humilhou. Mas o homem não está muito disposto a fazer isso no seu dia a dia. E a prepotência, o orgulho e as emoções estão roubando as vidas de Deus. Conforme disse aqui, né, Jesus, o maligno está arrebatando a semente lançada por Deus. A
É só você compreender isso, irmãos. Sabe? O que o homem tem feito para Deus? O que o homem, sabe, tem feito por tudo aquilo, né, que Deus fez por ele? É muito pouco e as pessoas não estão dispostas. Essas pessoas, elas não são terra boa. Elas não são terra boa. Elas são terra que tem erva daninha. Sabe? Elas são terra, né, que endurecidas, duras. Difícil crescer a planta. Difícil crescer a planta. E olha que o regador vem e rega todo dia, né? Jesus. O Espírito Santo. Ele rega todo dia. Mas o solo é duro. Sabe? Não vai dar bom fruto. Se a terra não for boa, não vai dar bom fruto. Você, com certeza, irmãos, você com certeza está vivendo uma dessas situações hoje. Com certeza você está vivendo uma dessas situações hoje. Porque se fosse diferente, teria mais alguns exemplos aqui. E hoje é o momento, sabe, de você mudar essa história se você não tem sido terra boa. Se você tem sido terra boa, quem sabe hoje Deus te dê um presentão, né? Faça brotar um fruto gigante. Um dom novo, quem sabe? Quem sabe, sabe, o fruto que Deus quer te dar hoje, na terra, que é terra boa, seja um fruto maravilhoso, que você vai se alegrar e vai saltar. Vai saltar de alegria. Quem sabe, né, a bênção que Deus quer te entregar hoje seja um fruto. Porque você é terra boa. Se não é ainda, se você é um dos outros três exemplos, que você hoje, sabe, que você hoje busque do semeador, terra nova. Peça para ele jogar terra nova. Não importa se o solo é rochoso, não importa se existem espinhos, não importa se a semente foi desprezada e colocada de lado. É o momento de você pedir que o semeador hoje faça de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, lança de novo, lança de novo agora, né? Lança de novo, para que eu coloque em terra boa. Lança de novo, para que eu não despreze mais. Lança de novo, para que eu valorize mais as tuas coisas. Lança de novo, porque agora eu entendo que eu não sou nada, e tudo que eu tenho veio de ti. E não vai me arrancar da tua presença. Tudo que eu tenho não vai me arrancar da tua presença. Sabe? Eu sei que o abençoador está aqui. E ele vai fazer para todos nós hoje. A bênção é geral. Não tem ninguém aqui que não vai receber uma bênção agora. Porque o abençoador está aqui. O abençoador está aqui. Ele está aqui. Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. Para a glória do santo nome dele, ele vai fazer. Em nome de Jesus. Estava orando essa madrugada. Aliás, a madrugada de ontem. E nós vamos fazer o domingo que vem, irmãos. Domingo da cura. Domingo que vem o Senhor vem com cura. O Senhor vem com o poder de cura, sabe, para arrancar o mal, a doença, para arrancar aquilo que oprime, para arrancar aquilo que, sabe, Satanás tem colocado nas vidas. Deus me falava a respeito disso durante a minha oração. E eu sei que Ele vai fazer. Assim como eu sei que Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer, eu tenho certeza, eu não tenho a mínima dúvida. Todos serão abençoados. Porque o Senhor tem interesse de fazer isso. Então fique de pé. Aleluia. Chegou a hora de você falar com Deus, meu irmão. Chegou a hora de você se apresentar diante de Deus. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora de você, sabe, ser humilde. Ser humilde. Seja humilde agora, durante esta oração, sabe? Seja humilde. E fale com Deus agora. Filho de Deus, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, Pai, que tem, Senhor da glória, alimentado a Tua igreja, Senhor. Deus que tem alimentado este povo, Senhor da glória, Pai. Deus que tem, Senhor da glória, feito coisas grandes. Coisas grandes e firmes, Senhor, de toda glória, Pai. Pai, eu sei, Deus vivo, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem interesse, Senhor. Mais uma vez em abençoar, Senhor. Tu tens interesse em abençoar, Senhor. Tu tens interesse, Senhor da glória, em fazer, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então faz, meu Senhor. Então realiza, Senhor, agora a Tua vontade, Senhor. Então, Deus, vem com Teu poder, Senhor. Vem, Senhor da glória, para mexer nos corações, nas emoções, Senhor. Vem, Deus, ricalabassubia e alabaxéia, serebicanda laias. Ricalabaxéia, serebicanda lobicanda alabaxéia, serebicanda laias. Mas Deus, Senhor, que pode fortalecer, Senhor. Tu és Deus que pode, Senhor da glória, realizar muito mais do que nós entendemos e compreendemos, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que pode, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, arrancar, Senhor, a algema. Tu podes arrancar, Senhor, a prisão no dia de hoje, Senhor. Tu podes realizar, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Senhor, um movimento sobrenatural, Senhor. Tu podes, Deus, Pai, mais uma vez, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, chamar este povo, Senhor, para a Tua presença, Senhor. Papai, estamos diante dos Teus átrios, Senhor. Estamos nele, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem então, Senhor, da glória, Pai, paz. E faz muito mais do que, Senhor, agora nós imaginamos, Senhor. Que haja agora adoração, Senhor. Que haja agora, Senhor, louvor diante de Ti, Senhor da glória. Porque estamos diante de Ti, Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor. Diante de Ti, Senhor. Senhor da glória, brinca e assúbia. Brinca lava súbia e avaria as trachéias, serenicão falava cheias. Nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nos prostramos diante de Ti, porque Tu és Deus, Senhor. Porque Tu és o Senhor das nossas almas, Senhor da glória, Pai. Queremos mais uma vez dizer da Tua soberania, Senhor da glória, Pai. Este lugar pertence a Ti, Senhor. Estas vidas pertencem a Ti, Senhor. A nossa vida pertence a Ti, Senhor da glória, Pai. Então faz, Senhor. Faz segundo o Teu propósito, Senhor. Faz, Senhor da glória, Pai. Faz, Senhor da glória, Pai. Porque eu sei que hoje, Senhor, cadeias caem, Senhor. Eu sei que hoje, Senhor, mentiras, Senhor, saem dos corações, Senhor. Eu sei que hoje, Senhor, Deus, Todo-Poderoso. Tu irás glorificar o teu santo nome, Senhor da glória, Pai. Tu irás glorificar o teu nome, porque, Senhor, tu és o Rei da glória, Senhor. Porque tu és o Deus autêntico, o Deus da verdade, Senhor. A tua palavra é verdade, Senhor. Porque tu és, Senhor, de toda a terra, Pai. A essência de todas as coisas. Pai, viemos aqui hoje. Viemos aqui hoje porque tu estarias aqui, Senhor. Pai, viemos aqui hoje, Senhor da glória, Pai, para sermos inundados por ti, Senhor. Para sermos transformados por ti, Senhor. Para sermos alicerçados por ti, para que tu pudesse, Senhor da glória. Ô, Senhor, nos alicerçar mais uma vez, Senhor. Para que tu pudesse, Senhor da glória, Pai, mais uma vez, nos colocar de pé. Nos colocar de pé diante de ti, Senhor da glória. Porque é como o homem tem que estar. Diante de ti, diante de ti. Senhor, de pé, porque tu nos levanta, Senhor da glória, porque tu nos levanta, porque tu nos levanta, porque tu nos levanta, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, Pai, tu és a verdade, liga e acende, ó Senhor, deixa ele deixar, ó menino, deixar, todo menino, menino, deixa, será menino, ó menino, menino, arrasta, ó deixar. Ó Deus de Israel, quão grandiosa é a tua obra, Senhor. Ó Deus autêntico e verdadeiro, Senhor. Ó Deus, abençoa este povo, Senhor. Visita agora cada vida, Senhor. Visita, Senhor Deus. Visita, Senhor. Visita agora, abraça o teu povo, Senhor. Dá a ele, Senhor, da glória, a força do teu poder, a força do teu poder, meu Senhor. A força do teu poder, meu Senhor. Que tu és poderoso, Senhor da glória, Pai. Tu és poderoso, Senhor, o Senhor. Eu sei que o nosso inimigo está falido, Senhor da glória, Pai. Eu sei que o inimigo, Senhor, tem planejado, tem maquinado, Senhor. Eu sei que o nosso inimigo, Senhor da glória, Pai, tem, Senhor da glória, observado, Senhor. Observado, Senhor. Mas tu és Deus, Senhor da glória, Pai. Que comanda, Senhor da glória. Tu és Deus que comanda, Senhor da glória, Pai. Tu és Deus que comanda, Senhor da glória. Tu és Deus, Senhor da glória, Pai, que opera milagres e faz maravilhas, Senhor. Tu és Deus que faz maravilhas, Ricalabasúbia e Alabaxéias. Ricalabalabalabalabalabaxéias, Serebicambalabalabalabalabalabaxéias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda força de Satanás saia agora e fuja. Fuja. Fuja por sete caminhos, porque o Senhor está aqui. Fuja por sete caminhos, porque o Senhor hoje veio para livrar e calabarro de canta. Fuja, eu ordeno. Eu ordeno em nome de Jesus. Eu ordeno. Sai. Sai, cegueira espiritual. Sai, surdez. Sai em nome de Jesus. Para a glória do santo nome de Deus. Sai. Sai toda a frieza da alma, porque Deus está vivo, porque Deus está vivo, porque Deus vive, Ele vive, o Senhor vive, Ele vive, Ele vive. Então, puxa, puxa destas vidas, eu ordeno agora, em nome de Jesus, a frieza da alma, a tristeza profunda, a angústia, a aflição, em nome de Jesus, sai agora. Tira agora dos corações suas garras, Satanás, eu te ordeno. Arranca dedo por dedo agora, um por um, eu te ordeno. Um por um, eu te ordeno. Tira, tira, tira a tua mão. Tira a tua mão dos corações. Tira, tira a tua mão. Gerando dor, angústia, depressão. Meu Deus, glorifica o teu nome agora, Senhor da glória, Pai.
Corta os dedos de Satanás, Senhor, agora. Corta os dedos das trevas agora, Senhor da glória, Pai. Ele não quer tirar, mas tu cortas, né? Tu cortas com a tua mão forte, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, fica lá, 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 lá. Deus vivo, Senhor deste lugar, Senhor deste lugar, faz agora, Senhor, em nome de Jesus, e glorifico o teu santo nome.